comentou o pontífice ao acrescentar.
Ai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che si recheranno a Piazza San Pietro.
Aos peregrinos provenientes de todas as partes do mundo que se dirigirão à Praça São Pedro, a cena da Natividade lembrará que Deus se aproxima da humanidade, torna-se um de nós, entrando na nossa história com a pequenez de uma criança. De fato, na pobreza do estábulo de Belém, contemplamos um mistério de humildade e amor. Diante de cada presépio, mesmo aqueles feitos em nossas casas, nós revivemos aquele acontecimento e redescobrimos a necessidade de buscar momentos de silêncio e de oração na nossa vida para nos reencontrarmos e entrarmos em comunhão com Deus. E esse modelo de silêncio adorador a ser seguido, continuou Leão XIV, vem de Nossa Senhora. Ao contrário dos pastores que, voltando de Belém, glorificam a Deus e contam o que viram e ouviram, a mãe de Jesus guarda tudo no seu coração. O seu silêncio não é simplesmente calar, é admiração e adoração. Por ocasião da inauguração do presépio, o Serviço Postal e Filatélico do Vaticano também coloca em uso um carimbo especial cuja impressão reproduz o logotipo disponibilizado pela Diocese de Nocera Inferior e Sarno, com símbolos natalinos e jubilares. O material filatélico a ser carimbado, devidamente franqueado pelos interessados, deverá ser enviado ao setor de carimbos do Serviço Postal e Filatélico até 17 de janeiro de 2026. Ao lado do presépio na Praça São Pedro, a majestosa árvore de Natal, proveniente das florestas do norte da Itália, com suas folhas sempre verdes, é sinal de vida e lembra a esperança que não se perde nem mesmo no frio do inverno. As luzes que o adornam simbolizam Cristo, luz do mundo, que veio para dissipar as trevas do pecado e iluminar o nosso caminho. E o Papa finalizou assim a sua saudação.
Cari fratelli e sorelle, il presepio e l'albero sono segni di fede e di speranza.
Queridos irmãos e irmãs, o presépio e a árvore são sinais de fé e esperança. Enquanto os contemplamos em nossas casas, nas paróquias e nas praças, pedimos ao Senhor que renove em nós o dom da paz e da fraternidade. Rezemos por aqueles que sofrem por causa da guerra e da violência. Em particular hoje, desejo confiar ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem em Sydney contra a comunidade judaica. Chega dessas formas de violência antissemita. Precisamos eliminar o ódio dos nossos corações. Deixemos que a ternura do menino Jesus ilumine a nossa vida. Deixemos que o amor de Deus, como as folhas de uma árvore sempre verde, permaneça fervoroso em nós. As árvores que estão decorando o Vaticano no Natal deste ano, o primeiro do Papa Leão XIV, vêm todas do Alto Adige. Além do majestoso abeto, haverá outras 40 árvores menores colocadas em escritórios e prédios da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. O presépio e a árvore de Natal na Praça São Pedro ficarão em exposição até o final do tempo do Natal, que coincide com a festa do batismo do Senhor em 11 de janeiro de 2026. Após a utilização, a árvore de Natal será reciclada.
Obrigada por acompanhar a programação da Rede Imaculada de Comunicação e amanhã eu tô de volta.
Espiritualidade no ar. A Igreja no Rádio.
Escolha a Rede Imaculada como seu canal de evangelização. Inscreva-se no YouTube, ative o sininho e participe da nossa programação com fé e alegria.
O calendário 2026 da MI é o guia da igreja em sua casa. Um convite à evangelização e um lembrete prático. Com ele, você vive cada mês em sintonia com a fé e sustenta a nossa missão com a sua generosidade.
Vem evangelizar com a gente, a obra vai continuar. Faça um pix. pra Imaculada, você pode ajudar. 5997-5946-0001-16. Pix da Imaculada. Faça sua doação. 5997-5946-0001-16. Pix da Imaculada. Abra o seu coração. 5997-5946-0001-16.
Caríssimos milites, é com muita alegria que estou aqui agradecendo no meu nome, no nome de toda a obra e sobretudo refletindo em você a alegria de Nossa Senhora de São Maximiliano Kolbe por esta obra que fez sorrir tanta gente, que desbloqueou tantos corações, que abriu os olhos a tanta gente, que abriu um caminho novo, que realmente encontrou Jesus. A nova vida. Você é o responsável por isso. Você colaborou por isso. Portanto, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, obrigado. Sinta a alegria dessa doação e continua, continua. A obra agora é tua. Nossa Senhora colocou nas tuas mãos. Vamos juntos. O mundo precisa de amor e de ternura. O mundo precisa de alguém como você, Milite, que possa ajudar essa obra. Teu nome é agora. Está para sempre no coração de Jesus e de Nossa Senhora. Muito obrigado, Deus e Pai, por isso. Receba com amor e alegria a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada.
Espiritualidade no ar. A Igreja no Rádio.
2 horas, horário de Brasília. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. Falando do Evangelho, vamos ouvir agora o Santo Evangelho. Participação, Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Capítulo 1, versículos 1-17. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliassim. Ele assim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliud. Eliud foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão e Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro hoje com o Evangelho de Jesus. Nós acabamos de ler alguns versículos desta longa genealogia de Jesus apresentada por Mateus no início do seu evangelho. O capítulo primeiro versículo 1 de Mateus, é o título de todo o Evangelho. Ele resume o significado da pessoa de Jesus, que é livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Antigo Testamento se abre com o livro do Gênesis, cuja palavra significa origem, contando a origem do universo e da humanidade. Com Jesus, vai começar uma nova criação e uma nova humanidade. Ele é o novo Adão. Abraão representa o começo do povo de Deus. Sua aspiração mais profunda era ter uma terra e uma descendência. Deus lhe prometeu ser pai de um grande povo e possuir uma terra imensa. Isso não aconteceu com Abraão, mas vai acontecer agora com Jesus. Davi foi o líder popular que se tornou o rei justo. Apesar disso tudo, ele pecou. O verdadeiro líder popular e rei justo vai ser Jesus, que fará toda a humanidade reconhecer e viver o caminho da justiça. Em Jesus, portanto, ecoa toda a aspiração e história de um povo particular, que reflete a história de toda a humanidade. Todos nós queremos um espaço no mundo e na história, a fim de passar para frente a vida que em todos nós palpita. Vida produz vida. Na genealogia de Jesus, que acabamos de ler no Evangelho de Mateus hoje, vemos uma síntese da história da salvação, com momentos cruciais, como o exílio na Babilônia, e momentos de glória, como Abraão e Davi. Mais do que fazer um resgate histórico, temos nesse relato um sentido simbólico. Toda a história converge para Jesus. Cada nome citado nessa lista evoca uma história de esperança e dor que prepara a chegada do Messias. Da boca de Jacó vê a bênção sobre seus 12 filhos, especialmente sobre Judá, de cuja descendência sairá o rei Davi e o rei do universo, Jesus Cristo, que instaurará definitivamente o reino de Deus. Jesus é o Messias, descendente de Davi e herdeiro da bênção de Abraão. Ele é a esperança, o sonho e a realidade de Israel. Jesus é fruto final de uma história de aspirações, buscas, lutas, derrotas e conquistas. Retomando toda a nossa história, ele nos ensina o caminho da vida, para que de fato encontremos aquilo que todos buscaram. O que buscamos? A realização de nossas aspirações mais profundas, que coincidem com o projeto de Jesus. Vida e liberdade para todos, mas para que todos tenham isso é preciso justiça, e é exatamente o caminho da justiça que Jesus, segundo Mateus, vai nos ensinar. Jesus, portanto, responde não só à busca do seu povo, mas de todos os povos, de todos nós. Podemos não ver refletida nele nossa pessoa como ela é, mas olhando bem, nele descobriremos nossas aspirações mais profundas e a realização daquilo que Deus nos chamou a ser. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.
aquele que crer, ainda que morra, viverá. A vida nos deu
Jesus, o Redentor, que na cruz derramou o sangue que nos salvou.
Meu Salvador vive, meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor está no meio de nós.
Meu Salvador vive, meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor vive, está no meio de nós.
Jesus, o Senhor, que a morte venceu, a vida nos deu.
Jesus, o Redentor, que na cruz derramou o sangue que nos salvou.
Meu Salvador vive, meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor está no meio de nós. Meu Salvador vive, meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor vive, está no meio de nós.
Duas horas 11 minutos, horário de Brasília, 12h11, a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. E agora vamos para os melhores momentos, o que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada, tá bom? Teremos aqui também no programa Igreja em Pauta também, Paulo Teixeira conversou também e teve a participação também aqui de Raquel Capteiro, né? Vamos ouvir mais uma participação também com os nossos irmãos aqui na Rádio Imaculada, no nosso Melhores Momentos aqui na Rádio Imaculada. Vamos lá.
Primeiro, a irmã Roseli, irmã Lúcia, vocês tiveram participação de que maneira no filme?
Eu estive acompanhando direto, desde o nascimento do roteiro, a seleção dos artistas, toda a rodagem. Porque naquele momento, não há 2 anos, quando a gente começou essa ideia, eu estava no governo geral da congregação na Espanha.
Ah, entendi. O filme, né, Se Todas as Portas Se Fecham, ela apresenta a história da Antônia Maria de Oviedo. Quem foi essa mulher, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, qual a importância dela na congregação das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor?
Então, Antônia foi uma jovem suíça muito culta para a sua época, no século XVIII, quando as mulheres ainda não tinham formação, não estudavam. Antônia falava 5 idiomas, sabia muitos habilidades, talentos, tanto musical como artísticos, e por isso ela foi contratada pela corte espanhola no trabalho de educadora das 3 filhas da rainha governadora de Espanha. Então, com 16 anos, ela se mudou para a Espanha. Depois desse serviço de educadora, ela deixou o palácio, não? E na relação que ela ficou conhecendo lá com o bispo Dom José Maria Benito Serra, ela mudou sua vida. É, ele começou a acompanhar mulheres em situação de prostituição, então, e a convidou para fundar um trabalho para elas. Antônia faz um recorrido de conversão no começo, e tanto que vemos não no trailer, ela não via esse trabalho para ela, mas ela acaba se convertendo, escutando seu coração junto com o Padre Serra, e fundam para essa missão a Congregação das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor.
Portanto,
a importância dela, ela é a fundadora da nossa congregação, mas também ela é um referente para a igreja, porque ela foi reconhecida como venerável, não, por uma bula papal em 1962, por suas virtudes evangélicas, não, em grau heróico. Isto significa que ela é um referente para a sociedade do nosso tempo e um modelo de caminho evangélico para o povo de Deus. Por isso que a gente quer dar a conhecê-la um pouco mais. Nossa congregação não é tão grande, né? Mas a gente valoriza e quer dar a conhecer, e celebramos os 200 anos do nascimento dela em 2023. E uma forma de dar a conhecer ela como esse modelo, não, de pedagogia, esse modelo de vida cristã, foi fazendo este filme que agora apresentamos aqui no Brasil.
Bom dia, irmã.
Bom dia.
Tudo bem, querida?
Tudo, e você?
Seja muito bem-vinda. Uma alegria grande recebê-la. Obrigada. Irmã, a obra, ela conecta três mulheres, né? Uhum. Da época, de épocas diferentes. Qual foi a mensagem central aí que o filme quis transmitir ao unir essa trajetória?
Então, o filme, ele une mulheres, né, de três gerações, vamos dizer assim, né? Antônia é uma educadora, né, mulheres de trajetórias diferentes, que por um propósito, com propósitos diferentes, elas se encontram, né, nesse momento da história. E a mensagem central, né, que nós queremos passar, né, desse filme, é trazer um pouco assim a realidade, né, das mulheres, né, das mulheres, conscientizar, né, as mulheres sobre a população em geral, sobre a questão da realidade da prostituição, que às vezes a gente pensa que está mais longe do que a gente, né, de nós, do que pensamos, mas não é uma realidade muito próxima. E também do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, a mensagem que a gente quer trazer, né, central desse filme, é trazer a Antônia com uma pedagogia que ela expressa nesse filme. Porque o filme é baseado em fatos reais, né, dos nossos projetos sociais, que está no mundo todo. Então, trazer essa questão, como a pedagogia, o jeito, né, que a Antônia trabalhava com as mulheres, e hoje a gente leva esse legado. Então, que a mensagem central, né, do filme é esse encontro dessas três mulheres, né, uma mulher que é vítima do tráfico de pessoas, né, uma mulher que está ligada, que atua como voluntária num projeto, e Antônia, né, a fundadora da congregação. Esse é o... A gente não pode falar muito, porque senão as pessoas não podem
assistir nosso filme. Ah, vai todo mundo assistir, sim. Então, dessa forma que o legado da Antônia se reflete, isso, aí, continua vivo nas irmãs?
Isso, porque hoje, né, essa congregação que foi fundada no século XIX, né, há mais de 100 anos atrás, hoje nossos projetos estão em 40 países, né, mais de, aliás, 40 projetos em 16 países, né, investir a questão. Então, assim, no Brasil, nós estamos presentes com os projetos sociais em três estados, né, que é Bahia, São Paulo e Minas. E esses projetos, a gente procura, nesses projetos com o trabalho com as mulheres, nós procuramos, na verdade, é esse legado de Antônia, vivenciado hoje, de formas diferentes, porque em cada país, em cada lugar, né, a gente tem que adaptar a realidade das mulheres, porque a realidade é diferente, né? Em alguns lugares o trabalho é mais incisivo com o tráfico, né? Mulheres que são vítimas do tráfico de pessoas. Aqui no Brasil já é mais voltado para as questões, as mulheres que estão em contexto de prostituição. E aí a gente leva esse, tudo que a Antônia sonhou, ela e Padre Serra, né? Mas tudo que ela sonhou, o jeito dela tratar as mulheres, a sua pedagogia, né? A forma de aproximar, as suas atitudes esperançosas diante de mulheres com os direitos tão violados, né? O jeito de aproximar, de não julgar, de acolher, né? De não reforçar os preconceitos, os estereótipos, né? Que ela tinha, que as pessoas já têm com as mulheres, né? Que pratica a prostituição, e a forma de criar vínculos. Então, nos nossos projetos, hoje, a gente procura também, né? Vivenciar esse jeito, né? Essa forma e essa espiritualidade que nos, né, nos sustenta e dá sentido e nos impulsiona a uma aproximação e uma atuação com as mulheres, como a Antônia deixou pra gente essa herança, né?
Certo. O filme, ele fala de temas muito fortes, né? Uhum. Ele fala aí como tráfico humano, ele fala, uhum, de exploração sexual, vulnerabilidade também. Como a congregação trabalha, né, esses temas, uhum, no dia aí nas suas obras sociais?
É desafiador. Não é. Mas Jesus já falava, né? Que o segmento é o segmento de. Não é fácil. Ele não prometeu nada. Fácil, tranquilo, light, né? Como se fala hoje, né? Mas é nossa missão e a gente faz isso com muito amor, né? Com relação às mulheres, o tráfico de pessoas, em vários países, né, tem um trabalho mais direto com o tráfico, né, com as redes. Então, esse trabalho junto com os outros órgãos, não trabalhamos sozinhas. Né, trabalhamos com órgãos governamentais, há lugares que trabalham junto com a própria polícia, porque a própria polícia tem mais essas informações, então tem parcerias, né? Ou com órgãos não governamentais, tem muitas organizações que também trabalham com tráfico, com mulheres vulneráveis, né, de alguma forma. E com a prostituição, né, em si, que aqui no Brasil a gente trabalha mais diretamente com as mulheres que estão na prostituição, e fazemos um recorte, né? São mulheres que estão na prostituição, mas mulheres em situação de vulnerabilidade social. Porque a gente sabe que a prostituição, ela tem também níveis, né? Níveis, classes sociais. Tem mulheres que têm mais poder de escolha, dependendo do que ela, vamos dizer assim, a prostituição tem a alta prostituição, e as mulheres também têm um poder aquisitivo melhor, mas as que nós trabalhamos são mulheres em alta vulnerabilidade social, mulheres que às vezes foram violadas seus direitos desde a infância, sofreram abusos, né? Então elas não tiveram a pobreza também é muito forte, vem de realidades muito, muito empobrecidas, né? E vulneráveis. Então, são mulheres que não tiveram muita opção de escolha, né? Então, aqui no Brasil, a gente trabalha mais com as mulheres adultas que estão na prostituição. O tráfico também, nós trabalhamos, mas assim, menos incisivo, e a gente trabalha também articulado com os outros projetos do mundo. Porque às vezes vem uma mulher de algum país para aqui, a gente faz toda essa articulação, ou de lá entra em contato conosco, porque que há uma mulher nessa situação. Então a gente trabalha, né, dessa forma. É um tema desafiador e toca muito, sobretudo, em nós, que nós também somos mulheres. Então a nossa missão também toca nessa questão, né, do nosso feminino também. Mas a gente acha extremamente importante essa missão.
Entendi. Bom, agora a gente queria falar um pouquinho sobre as sessões do filme, né? No Brasil, elas são descritas aí como gratuitas e solidárias. Como o público pode, então, assistir a esses filmes? Como pode participar dessa iniciativa e também contribuir com essa causa, né?
Então, nós estamos, o filme está sendo exibido aqui em São Paulo no dia 12, né, de novembro, às 16 horas, no Instituto Cervantes, na Avenida Paulista. E também vai ser exibido em outros estados, né, onde temos os projetos, em Belo Horizonte, em Juazeiro da Bahia, também são as exibições. Então, a participação solidária, o que nós estamos divulgando é uma conta, né, com um PIX. Quem quiser colaborar, quem quiser puder colaborar, as sessões são gratuitas, mas são solidárias, né? A gente pede quem puder contribuir com essa missão de alguma forma. Então, nós divulgamos aqui o PIX, não sei se podemos divulgar, né? doar@oblatassr.org. Quem quiser contribuir, né, com tudo para nós é importante, porque são projetos que nós não temos ajudas governamentais, né, são projetos levados pelo Instituto, né, pelo Instituto e por algumas organizações também que contribuem, congregações religiosas. Então, assim, diante da demanda, né, as ajudas são poucas. Então, assim, quem puder contribuir com essa missão de alguma forma, nós agradecemos, né? E assistir, né? Prestigiar com a gente essa obra que ficou, tá muito bonita, a gente é suspeita a dizer, mas tá muito bonito o filme, forte, questionador, mas leva a gente também a pensar qual é o nosso lugar, né? De pessoas comprometidas, seguidoras de Jesus, né? Qual é a missão que Jesus nos deixa, né? E isso nos leva a questionar algumas nosso ser, nosso lugar no mundo também.
Como eu posso assistir esse filme, né? Tô super curiosa para assistir.
Em São Paulo, né? Ele tá sendo, por enquanto, nós estamos com quatro
sessões,
né? Duas em Juazeiro, na Bahia, que vai acontecer. A gente vai no Instagram, né? Da Rede Oblata Brasil. Instagram, Rede Oblata Brasil, está sendo sempre divulgado as sessões. A primeira que vai acontecer agora será em São Paulo, no dia 12 de novembro, às 16 horas, no Instituto Cervantes, na Avenida Paulista. A segunda será em 14 de novembro, em Juazeiro, mas essa é uma sessão um pouco mais fechada, porque está dentro de uma universidade.
Certo.
Mas haverá uma em dezembro, também no dia 2, mas acompanhe as nossas redes, né? E em Belo Horizonte será lançado no Palácio das Artes, né? Que é um centro cultural de Belo Horizonte. Essa sessão será no dia 18 de novembro. Então, assim, acompanhe nossas redes sociais, que é o Instagram, né, Rede Oblata Brasil. E aí estamos sempre, todas as sessões que estão planejadas e vão ser exibidas, a gente está sempre divulgando.
Eu quero agradecer de coração, irmã Roseli, muito obrigada, irmã Lúcia, obrigada. E parabéns, né, por essa iniciativa. E que seja aí, que seja, não, será com certeza um grande sucesso, viu?
Obrigada.
Eu quero render-me a ti, te olhar, te adorar, entregar tudo que tenho e sou diante do teu altar. Eu quero render-me a ti, te olhar, te adorar, entregar tudo que tenho e sou. Não sou merecedor da tua presença, eu sei, mas quero aqui ficar. E só aos pés da cruz eu reconheço que aqui é o meu lugar. Eu me lanço aos teus pés, eu me rendo ao teu amor. A sua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor.
Eu quero render-me a ti, te olhar, te adorar, entregar tudo que tenho e sou. Não sou merecedor da tua presença, eu sei, mas quero aqui ficar. E só aos pés da cruz eu reconheço que aqui é o meu lugar. Eu me lanço aos teus pés, eu me rendo ao teu amor. A sua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor. Eu me lanço aos teus pés, eu me rendo ao teu amor. A sua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor. Se tu viestes a mim, eu sei que te encontro, meu refúgio. Se tu viestes a mim, eu sei, eu resistirei. Teus pés, eu me rendo ao teu amor. A tua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor. Eu me lanço aos teus pés, eu me rendo ao teu amor. A tua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor.
Espiritualidade no ar. A Igreja no rádio.
O Senhor é o teu guarda e tua sombra. Ele está à tua direita. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará tua vida. Guardará tuas idas e vindas, desde agora e para sempre. Salmo 120.
Reative o seu compromisso com a Milícia da Imaculada e leve paz e esperança a quem mais precisa. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais.
O tempo litúrgico do Advento reaviva em nós a esperança de um futuro melhor, reanima a nossa coragem, renova os nossos esforços por uma vida mais digna, por uma sociedade mais fraterna. Que este tempo traga muito mais amor aos nossos corações, às nossas famílias e a todos os nossos irmãos. Prepare o seu coração para o menino Jesus fazer morada. Espiritualidade no ar. A Igreja no rádio.
Entusiasta do bom e misericordioso Deus. Francisco de Assis sentia assim essa presença amorosa de Jesus. São Padre Pio dizia: Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. São Padre Pio é eterno. Nas trevas podemos cair sem Deus. Por isso que eu digo: renove sua vida, veja o quadro, o horizonte do que você faz. Não estamos aqui para atos outros, estamos aqui para abençoar, santificar. E pela cruz de Jesus, redimir, trazer vida nova. Abrem-se as portas e as janelas. Penetra essa vida de Deus no seu coração. Eis a cruz do Senhor. Senhor Jesus, colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nosso trabalho. Protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. E aí então fazemos essa poderosa oração pedindo a São Francisco, pedindo a Santo Antônio que eles intercedam por nós, e rezamos pelos enfermos, pelos doentes, enfermos, fracos no espírito, tiveram traumas, estão inseguros, estão deprimidos, quantos são deprimidos ultimamente, estressados, angustiados, ansiosos, são os enfermos. Essa oração a São Francisco e a Santo Antônio, por vocês, por todos nós, todos nós temos alguma coisa, não é verdade? E também pelos doentes, dizendo: Altíssimo Senhor e nosso bom Jesus, vós realizais maravilhas em nossa vida por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de São Francisco de Assis. Realiza maravilhas. Ainda ontem, tanta coisa aconteceu, que nós agradecemos e louvamos a Deus. Santo Antônio e São Francisco, intercedei por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde e na doença e na enfermidade. Santo Antônio e São Francisco, olhai meu corpo cansado, pelo peso das enfermidades e da doença, concedei-me a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. Tornai-me paciente, compreensivo, simples, modesto, que neste momento eu possa oferecer ao Senhor Jesus todos os meus sofrimentos, todas as minhas dores, todas as minhas angústias, todas as noites mal dormidas. Santo Antônio e São Francisco, agradeço a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus, sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, tenha piedade, tenha misericórdia de você, meu irmão, de você, minha irmã, de mim e de todos aqueles que sofrem. Santo Antônio e São Francisco, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-nos a graça de trazer na alma as cinco chagas de Cristo. Eu peço todo dia, vindo aqui a essa capela, junto a Santo Antônio, junto ao Padre Pio, Santo Padre Pio, São Padre Pio, que ele reze, que ele interceda por mim, por todos. Essas cinco chagas significam sinais da caridade, o amor de Jesus, de Santo Agostinho, presente no nosso coração, para que eu possa sentir assim o amor sem medida que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós pecadores. É isso. Sejamos ou não bem compreendidos, amemos. É isso que é importante. Se os outros têm outra estrutura e leem na estrutura, é direito de cada um ler na sua própria estrutura, e ao falar e ao acusar, eles expõem a si mesmos. É isso. Mas nós não cessamos de rezar, não cessamos de suplicar. Santo Antônio e São Francisco, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, nós enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz onde há trevas, presença da compreensão onde há desconfiança, presença do amor onde há ódio e indiferença. Por isso, darei primeiro a bênção de São Francisco de Assis, depois a bênção de Santo Antônio, e eles estendam as suas mãos poderosas sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. São Francisco, também presente, de modo concreto, pela sua relíquia, essa relíquia de São Francisco de Assis. Isso dizemos: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós, o Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Deus.
Morre e fica tudo aí. E
de mais nada. O amor está em todo lugar, num aperto de mão, numa declaração. Com dinheiro ou sem, a maior riqueza seja a terra, a gente morre e fica
ouvindo
a Igreja no Rádio.